Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
São 11 horas e 3 minutos agora, um excelente manhã para você que mais uma vez sintoniza Polo FM, tá na Polo, tá na boa, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos iniciando mais um Rádio Debate, manhã de quinta-feira, dia 13 de junho de 2013, e vamos então aos temas que serão abordados dentro do programa de hoje. Novos documentos entregues pela bancada de oposição colocam ainda mais lenha na fogueira do escândalo da farra das locações. O vereador Ernesto Maia, do PTB, Carlinhos Acoab, do PSL, e Diomedes Brito, do PTB, protagonistas das denúncias, divulgaram na última quinta-feira, dia 6, várias cópias de documentos que colocam ainda mais lenha na fogueira nas denúncias do escândalo da farra das locações. Nas cópias dos documentos retirados no Detran, são constatações de possíveis irregularidades daquilo que foi encontrado e repassado pelo Ministério Público aos vereadores com relação aos veículos locados através da licitação 04/2013. De acordo com Ernesto, foram encontradas várias incompatibilidades em placas de veículos locados ao município e que foram entregues pela Prefeitura ao Ministério Público. Ainda segundo declarações do vereador, 75% dos veículos da referida licitação estariam com suas placas irregulares. O caso mais inusitado, segundo o vereador, é de um micro-ônibus contratado no valor de R$ 3.500 pelo município, cuja placa JYZ-5191 é de uma moto roubada, segundo os documentos apresentados. Ainda segundo o vereador, foi pedido apenas as contestações de apenas um desses veículos, que segundo o vereador, todas as outras irregularidades estariam visíveis. Placa que deveria ser de um micro-ônibus consta como de uma moto roubada. Veículo de placa BI W2317 não teria capacidade para transportar 11 estudantes. Placa PEP 9378, que deveria ser de uma caminhonete aberta, consta com uma motocicleta no Detran. Placa HUO 6134, que deveria ser de um micro-ônibus, consta no Detran com uma motocicleta. Veículo de placa HWO 0783, que deveria ser um caminhão pipa de 9 mil litros, é um caminhão baú. 11 horas e 6 minutos, daqui a pouquinho a gente continua trazendo então as matérias que serão comentadas dentro do nosso programa de hoje. Vamos agora direto à capital pernambucana com Inaldo Sampaio.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Bom, são 11 horas e 6, Inaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Inaldo Sampaio, o Senado entre as opções do governador, então quer dizer, ele não está seguro ainda se é pré-candidato a presidente?
Olha, Aguinaldo, a história foi a seguinte. Domingo passado, o governador foi a um almoço na casa do prefeito de São Lourenço da Mata, Hétero Ilabanca, que é do PSB e muito amigo dele. No dia seguinte, o filho do prefeito, que é deputado estadual, o deputado Vinícius Ilabanca, chegou à Assembleia Legislativa e numa roda de deputados disse o seguinte: olha, eu tenho uma novidade. E aí todo mundo se aproximou dele, querendo saber que novidade era essa, e ele então contou. O governador disse que a partir de hoje tem três opções para fazer ou para escolher em 2014. A primeira é manter essa pré-candidatura à presidência da República, coisa que não é mais novidade. A segunda é ficar no governo até o final do mandato, concluir o governo até 31, ficar no governo até 31 de dezembro de 2014. E a terceira, disputar a vaga, a única vaga, aliás, é que Pernambuco terá Pernambuco só não, todos os estados. Em 2014 haverá apenas uma vaga para cada estado no Senado. E aí isso chamou a atenção de muita gente, porque Miguel Arraes nunca quis disputar vaga de senador sob o argumento de que o Senado é para política em final de carreira, aquilo ali é uma casa que arquiva, sobretudo quem tem projeto para o futuro, enfim. Mas esta foi a versão do deputado Vinícius Moraes. O governador não quis fazer comentários sobre essa questão. Agora, tem uma impressão, Aguinaldo, que ele deixou de fora a opção Câmara Federal de propósito. Porque, sinceramente, eu acho que entre o Senado e a Câmara, ele preferiria disputar a vaga de deputado federal, porque teria uma votação estrondosa, levaria mais 3 ou 4 deputados com ele, pessoas que ele tivesse interesse de eleger. Mas esta foi a versão do deputado Vinícius na banca, repito, depois de que o governador passou pela casa do pai dele, teve um almoço lá reservado com o presidente da Assembleia, Guilherme Ochoa, e mais uns poucos políticos que estavam lá.
Agora 11 horas e 9 minutos. Hinaldo, está no blog do Ney Lima a farra das locações que estourou nos grandes jornais em todo o estado. Aqui, no caso da farra das locações de Santa Cruz do Capibaribe. Como é que tem repercutido esse caso aí na capital?
Olha, hoje os 3 principais jornais do Recife trazem esse caso com muito destaque. Os 3 jornais publicam foto dos vereadores da oposição aí, né, de Santa Cruz, o Ernesto Maia, o Carlinhos da Coab e o Diomedes Brito. Os 3 jornais dão a versão deles e também com amplo espaço e também com fotografia. A matéria, a versão dos vereadores me parece que tem uma certa consistência. Nas matérias, o promotor daí também fala, o Odir Guerra diz que está investigando o caso, enfim, que espera que nos próximos dias essa investigação esteja encerrada, e também publica a versão do deputado Diogo Moraes, dizendo que é jogo político, que a oposição ainda não desceu do palanque, que isso é para encobrir uma auditoria que o prefeito Edson Vieira mandou fazer na prefeitura e constatou um rombo de 50 milhões herdados da gestão do prefeito Toninho do Pará, e por aí vai. O fato é que o caso chegou aos jornais da capital, aos 3 jornais, e os 3 jornais publicam a versão dos vereadores e também publicam a versão do deputado Diogo Moraes, dizendo que os proprietários das 2 empresas que foram criadas para supostamente alugar carros à Prefeitura de Santa Cruz não são mais do gabinete dele, que ele já exonerou os 3, enfim. Aí fica a versão de um contra a versão do outro, e vamos ver mais na frente como é que vai se posicionar o Ministério Público em relação a essa questão.
Hinaldo Ney Lima, bom dia.
Bom dia, Ney.
Hinaldo, a declaração de Diogo Moraes, dizendo que exonerou os assessores, já remete a uma compreensão de que ele entende que não deveria ter sido assim, né? Que não deveria os assessores dele ter essa empresa e ter negócio com prefeituras de base aliada, como aconteceu. Isso, inclusive, comprovado. Se a Assembleia Legislativa no Estado tivesse uma oposição pesada, eles poderiam levar isso para a bancada da Assembleia, não é isso, Hinaldo?
Olha, não está afastada essa hipótese, Ney, porque o caso saiu nos jornais de hoje. A oposição, embora pequena na Assembleia, mas tem tido uma atuação muito destacada, sobretudo os deputados Terezinha Nunes e Diogo Moraes, ambos do PSDB, coincidentemente do partido aí do prefeito Edson Moraes. Não sei se por causa disso, pelo fato de serem do mesmo partido, esses 2 deputados vão se sentir inibidos para ir pedir uma investigação mais aprofundada dessa questão. Talvez eles se sintam inibidos por causa disso. Mas o fato é que, como essa notícia somente hoje saiu nos jornais daqui, pode ser que mais tarde na sessão da Assembleia, aliás, a sessão está se realizando agora, nesse momento, na Assembleia Legislativa. Como eu não estou lá, não sei se algum deputado levantou essa questão. Mas é provável que sim. A oposição está muito vigilante, tem acompanhado assim, muito de perto os atos do governo do estado, da prefeitura do Recife, do PSB de um modo geral. E tenho a impressão de que esse caso não deixará de ser considerado pelos deputados que integram a bancada oposicionista.
Ok, Inaldo, mais uma vez obrigado pela sua participação, bom dia, como é que está o tempo aí em Recife? Muita chuva, pelo menos aqui. Olha, na nossa região, de ontem para hoje, graças a Deus, muita água, viu?
Aqui também, Inaldo, choveu muito pela madrugada, hoje de manhã amanheceu chovendo, no momento aqui não está chovendo, mas o tempo está fechado e com previsão de mais chuvas no período da tarde.
Ok, forte abraço, até amanhã, Inaldo.
Bom dia para você, bom dia para Ney e os nossos ouvintes da Rádio Polo.
Ok, 11 horas e 13 minutos, lembramos aos ouvintes que daqui a pouquinho teremos mais uma gincana política. Continuando então, falando da farra das locações. Farra das locações estoura nos grandes jornais do estado. Acabou de comentar aí o Inaldo Sampaio. Vamos então às matérias que estão também no blog do Ney Lima. As recentes denúncias envolvendo a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe são noticiadas como destaque em pelo menos 3 principais jornais de Pernambuco nesta quinta-feira, dia 13. Os vereadores Ernesto Maia, do PTB, Carlinhos da Coab, do PSC, e Diomedes Brito, do PT, levaram as denúncias até as redações dos jornais na tarde de ontem, dia 12. O Jornal Diário de Pernambuco destacou o assunto na capa e na principal página política apresenta a matéria onde diz que a prefeitura pagou por veículos fantasmas, fazendo alusão aos relatórios de placas enviadas pela prefeitura ao Ministério Público, onde um caminhão alugado aparece com a placa de uma moto e um ônibus com placa de um Chevette. A matéria diz ainda que o rombo causado pelo escândalo pode chegar a 2,6 milhões. A Folha de Pernambuco destacou ainda mais o assunto, com citação capa e matéria de 2 páginas no primeiro caderno. O jornal apresenta afirmações do promotor Odir Guerra, assegurando que várias incoerências por parte da Prefeitura de Santa Cruz foram confirmadas, entre elas as acusações no que diz respeito ao endereço da empresa de locações, que está cadastrado na cidade de Itapetim, no sertão, e estaria, na verdade, localizada em uma área rural sem estrutura para uma empresa de locações de veículos. Na matéria da Folha, o promotor citou ainda a relação dos proprietários das empresas de locações com o deputado estadual Diogo Moraes, do PSB, afirmando tratar-se de quebra de impessoalidade. Na página 4, a Folha de Pernambuco apresenta uma entrevista com o deputado Diogo Moraes, que diz que as denúncias são jogos políticos. Continuando, o Jornal do Comércio também destaca o escândalo da farra das locações. Santa Cruz em pé de guerra. Foi assim que o Jornal do Comércio deu destaque ao escândalo da farra das locações atribuída à gestão Vieira, tanto na versão impressa como na versão online. Uma novidade, segundo o texto do Jornal do Comércio, é que o Ministério deverá terminar as diligências sobre o caso já na próxima semana, gerando ainda mais expectativas de mais revelações sobre o polêmico caso. Em entrevista há poucos instantes na rádio Comunidade FM, o vereador Ernesto Maia, do PTB, relatou que outros processos de licitação da prefeitura, sem especificar quais, também teriam indícios de irregularidades. De acordo com o vereador, os contratos realizados com a dispensa de licitação da KMC Locadora Limitada, que foi feita para os 3 meses em que a cidade estava em estado de emergência, ainda continuam a ser auditadas pela prefeitura. Sobre a Malta Locadora Limitada, que possui contratos com o Fundo Municipal de Saúde, Ernesto relatou que outra empresa, sem especificar o nome, também teria apresentado uma proposta com valor inferior de R$200 mil, mas mesmo assim foi desclassificada. Isso me causou estranheza, relatou, afirmando também que assim que as novas denúncias aparecerem, elas serão mostradas. Agora 11 horas e 17. Bom, são 11 horas e 17, nós vamos para o intervalo. Na volta, nós voltaremos então trazendo para você o nosso debate. E antes, porém, teremos a gincana. Você ouvinte, já fica aí plugado, ligado e antenado para participar de mais uma gincana política. Daqui a pouquinho. 11:22. Vamos lá então, 11h23, Ari, tá na hora.
Gincana Política. Gincana Política.
Bom, a partir de agora, duas pessoas ligam, participam com a gente e concorrem aí. Amanhã tem mais prêmios, amanhã mais um kit da Red Life. Você liga 3731-1245, 3731-1947. Até agora, o Edmilson Menino tá aí na frente com três respostas garantidas. Vamos ver se você consegue superar então. 11 horas e 23 minutos, já temos o primeiro ouvinte com a gente. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Edna,
tudo bem, Edna?
Tudo bem.
Você tá onde, minha amiga?
São Miguel.
Bairro São Miguel. Um abraço aos nossos amigos do São Miguel. Edna, preparada para mais uma gincana?
Preparada.
Vamos embora, então. Valendo, em um minuto, responda. Em 1988, quais os dois candidatos que marcaram a eleição com bigode de ouro e o galeguinho do zóio azul?
Osés Moraes.
Quais os dois candidatos que marcaram a eleição como Bigode de Ouro e o Galeguinho do Zóio Azul?
Alves Moraes e Hernando
Silvestre. Ok, resposta correta. Qual o jingle principal da campanha de Padre Bianchi em 1996?
Sua.
Quem foi o político que teve um jingle falando de sua orelha?
Doutor Nonau.
Ok, qual foi o presidente da República que fundou Brasília?
Juscelino
Kubitschek. Ok. Antes de ser presidente da República, Itamar Franco exerceu que cargo?
Governador.
Antes de ser presidente da República, Itamar
Senador.
Franco... Não. Responde ou pula?
Pula.
Antes de ser... Oh, que pena. Oi? Repete o teu nome, por favor. Ela tá na linha ainda ali.
Edna Ferreira.
Edna Ferreira. Qual o teu bairro?
São Miguel.
Bairro São Miguel. Ok, Edna, obrigado, parabéns, viu?
Obrigado.
Cheiro bem grande pra você. Amanhã estaremos sorteando aí o kit da Red Life. Você tá concorrendo. Respondeu aí três perguntas corretas. Vambora então, tem mais ouvinte com a gente. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Roberto.
Roberto de quê?
Roberto Queiroz.
Roberto Queiroz, qual é o teu bairro, Roberto?
Santa Filomena.
Santa Filomena. Roberto Queiroz, vambora então para mais uma gincana.
Na rocha aí.
Preparado?
Apoio.
Um minuto, valendo! Antes de ser político, Fernando Henrique Cardoso tinha que profissão?
Professor.
Não, antes de ser político...
Passa.
Qual a formação da presidente Dilma Rousseff?
Eita que oitavo. Passa.
Em que ano Inácio Marques Vieira, doutor Nanau, foi presidente da Câmara?
2000.
Não. Passa ou continua?
Passa.
Qual o nome completo do presidente da Câmara, vereador Júnior Gomes?
Passa.
Passa. Em que cidade nasceu Miguel Arraes?
Recife.
Não.
Passa.
Antes de ser presidente, Collor ocupava que cargo?
Senador.
Não.
Governador.
Ok. Qual o nome do ex-vereador velho de mãozinha?
Mano, eita, me esqueci. Passa.
Passa. Quem foi o vice-prefeito de Agostinho Rufino?
Vlad Lira.
Ok. Duas respostas corretas. Valeu, então. Forte abraço. Até então, Ney. Temos aí duas pessoas que estão empates, né? Né? A Edna Ferreira e o Edmilson Menino empatados com três respostas cada. Amanhã alguém pode superar, amanhã tem mais gincana. Então vamos embora porque vai começar 11h27 o nosso debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bem, no debate de hoje temos aqui o Manassés Simões e o Ney Lima. O nosso querido Marco Andes Moreno infelizmente não pôde estar presente hoje. E vamos então começar o nosso debate. O tema é... O que nós falávamos no início, novos documentos entregues pela bancada de oposição colocam ainda mais lenha na fogueira do escândalo da farra das locações. Vamos então a essa repercussão desses jornais que também comentam sobre isso, os três principais jornais de Pernambuco. Começamos então por Ney Lima. Bom dia, Ney.
Bom dia mais uma vez, né? Bom dia a todos. Olha, cidade amanhece, né, com o clima de ressaca por conta do São João, inclusive... Belíssimo São João, segundo as informações que a gente tem, consultou, mas ofuscada. Aí eu fui em relação ao governo, né, ofuscado, devido à repercussão causada, publicada hoje nos jornais de grande circulação do estado de Pernambuco. Matérias diferentes, jornalistas que em suas redações obtiveram essas informações com a visita feita pelos vereadores de oposição. Os vereadores meio que provocaram essa repercussão a partir do momento que levaram esse conteúdo até os jornais. E não estão errados em fazer isso. É papel da oposição. É fazer a divulgação das investigações e dos fatos. Porque, costumo dizer, né, e aí é uma crítica também ao grupo do prefeito Edson Vieira, que quando eles fizeram oposição nos governos passados, José Augusto e Toninho do Pará, não fizeram de forma tão eficaz como poderiam ter feito. Escândalos no governo Toninho do Pará, como por exemplo dos teclados, veio aparecer depois, já este ano, depois que o governo tinha encerrado. O próprio vereador Júnior Gomes trouxe na última reunião da Câmara uma denúncia de também envolvendo empresa de locação, só que no governo Toninho do Pará. Só que fez agora, anos depois do fato acontecer. Era para ter feito naquele período. A denúncia da merenda, que colocou José Augusto Maia como no alvo de ações, inclusive na esfera penal, movida inclusive também pelo Ministério Público, foi uma investigação do Ministério Público, com um início de acusação partindo do sindicato dos professores. Não houve um envolvimento direto da oposição da época. A oposição da época dormiu no ponto. Poderiam ter trazido denúncias dessa forma em relação aos governos de José Augusto e de Toninho do Pará. Motivo para isso não faltou também. Infelizmente, Santa Cruz vem passando, entrando um ano e saindo um ano, e eu tenho dito isso várias vezes, entrando e saindo, e a gente só vê os fatos se repetirem. Agora, a dimensão que esse fato ganha tem por trás o poder da oposição que tem provocado isso. E, por outro lado, o governo começa a demonstrar também sinais de fraqueza, porque uma situação como essa, hoje, sendo exposta em todos os jornais do Estado, emergencialmente deveria ter já respostas e pronunciamento por parte da Prefeitura em relação a isso. Agora, eu perguntei ao jornalista Hinaldo Sampaio, da intervenção que ele fez agora há pouco, sobre a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Porque, quando eu vi hoje de manhã essas matérias nos jornais, foi a primeira impressão que tive. Na verdade, a primeira dúvida, veio o primeiro pensamento. Será que isso vai recair no debate da Assembleia Legislativa de Pernambuco? Por quê? O deputado Diogo Moraes passa a ficar exposto como até então não aconteceu. O nome dele saiu no blog Magno Martins, no blog Hinaldo Sampaio, mas dessa forma, nos jornais, nos três principais jornais de Pernambuco, não havia sido ainda. O jornal Folha de Pernambuco fez uma matéria muito correta quando consultou o deputado Diogo Moraes, entrou em contato com ele para ouvir a versão e colocou meia página com a entrevista de Diogo Moraes. Só que Diogo, ele, na defesa que faz a Folha, também comete o erro que eu tenho visto que ele tem cometido também na imprensa aqui, inclusive nas entrevistas que deu a mim. Quando ele diz que, deputado diz, segundo a Folha, deputado diz que não há irregularidade em contratos e serviço é bem feito. Uma coisa é você entrar em defesa da instituição, prefeitura. Outra coisa é você entrar em defesa da empresa. Quando você diz que o contrato é bem feito, o contrato não há irregularidade nos contratos e que o serviço é bem feito. Quem tem que garantir pela qualidade do serviço é a empresa. Quando o deputado Diogo Moraes se comporta dessa forma e dá uma afirmação desse tipo, fortalece a tese de ligação direta do deputado para com a empresa. Ele está garantindo que o serviço é bem feito. Então eu acho uma falha do deputado, estratégica do deputado Diogo Moraes. Não sei se de sua assessoria, porque às vezes o deputado dá um pronunciamento desse tipo, sem que a assessoria tenha passado para ele qualquer orientação. Mas é perigoso isso. O ideal seria, politicamente, que a defesa do deputado nas suas explanações fosse feita de forma institucional, diplomática, né? De deputado envolvido na questão, com um governo parceiro envolvido na situação, mas não da empresa dessa forma. Isso é complicado, isso é perigoso. E aí eu volto àquilo que eu vinha falando antes. Se a Assembleia Legislativa de Pernambuco tivesse uma oposição séria, pesada, com certeza plena e absoluta, esse assunto estaria sendo hoje debatido na tribuna da Assembleia Legislativa pelos deputados. O problema é que a ampla maioria dos deputados da Assembleia são pares do governo do Estado, do deputado Diogo Moraes. E isso não dá uma abertura política necessária, né, de que deveria ter no parlamento os dois lados com o mesmo peso. Não há essa distribuição na Assembleia de Pernambuco. É uma Assembleia governista. A oposição no Estado se resume a dois deputados do PSDB, que são deputados, inclusive, do mesmo partido do prefeito Edson Vieira. Terezinha Nunes, por exemplo, é um deputado que, além de ser do mesmo partido, tem uma amizade muito próxima do prefeito Edson Vieira. E Daniel Coelho também. Então, para cair na Assembleia Legislativa, para ter uma dimensão na Assembleia Legislativa, seria necessário que houvesse uma oposição existente. E a realidade mostra que não tem. Então, eu acho que o deputado Diogo Moraes pode não ter grandes problemas na Assembleia Legislativa. Mas, diante da mídia, diante do Ministério Público, vem tendo. O próprio deputado diz na entrevista que afastou, exonerou os funcionários e servidores que eram proprietários dessas empresas. Essa exoneração por parte do deputado foi feita em maio, ou seja, assim que a divulgação foi feita. Mas o problema é, primeiro, que o ato de exoneração meio que confirma que o deputado tem consciência de que não poderia haver essa ligação. Eticamente, não deveria haver a ligação. Servidor do seu gabinete, proprietário de empresa de locação, que tem negócios com prefeituras que são aliadas, são da base do deputado. Então ele tem consciência disso, tanto que exonerou os seus servidores. Agora, volto a dizer, né? A gravidade está, o erro, o problema está na denúncia do deputado, aliás, na defesa do deputado ao serviço da empresa, ao contrato que foi feito. Ele deveria deixar que essas afirmações ou essas definições, essas conclusões, fossem tiradas pelos órgãos investigativos competentes. Acho muito prematuro para o deputado, precipitado, fazer defesas desse tipo, ainda mais numa entrevista dada à Folha de Pernambuco. A questão que eu entendi, e até escrevi sobre isso no meu blog essa semana, me parece, acho que segunda-feira, eu fiz um editorial sobre isso, e disse que estava ficando meio que morgada. A denúncia estava meio que perdendo peso, até pela forma insistente, forçada, como os vereadores de oposição estavam indo à tribuna, e tornou-se um assunto meio cansativo. Mudou um pouco agora, porque a coisa passa a se espalhar no Estado e dá uma dimensão muito grande. Eu volto a lamentar, como tenho lamentado todas as vezes que isso tem acontecido, em todos os comentários que eu fiz ao longo dos últimos anos. É muito, extremamente lamentável quando a gente vê a imagem, o nome de Santa Cruz do Capibaribe ligado a questões desse tipo. Seja nos escândalos que foram promovidos durante o governo de José Augusto Maia, seja nos escândalos que estão aparecendo agora durante o governo Edson Vieira. É preciso entender que povo precisa se comportar como povo. A política tem que ser feita pelos políticos. Quem paga o preço de tudo isso somos nós, população. E as pessoas precisam começar a ter essa consciência aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Tem gente que, mesmo na hora de situações abertas, explícitas, mostradas com essa dimensão, ainda carrega nos ombros uma bandeira política e ficam meio que cegas diante de situações explícitas. Precisam deixar de ficar. Assim como boa parte da população de Santa Cruz do Capibaribe reconheceu isso no passado, é preciso que se reconheça no presente. E os assuntos têm que ser tratados com a seriedade que eles exigem. Não é mais da forma que se fazia antigamente, que as denúncias não tinham valor porque eram políticos que estavam fazendo. Ora, é lógico, né? Sempre vai ter. E políticos têm passado. E aí você remete ao passado para fazer a defesa do presente, isso não existe, só em Santa Cruz. Tem que mudar isso.
10 horas e 37 minutos. Manassés Simões.
Bom dia, companheiros aqui no estúdio. Bom dia a todos os ouvintes do Rádio Debate. De fato, os casos trazidos com respeito a esse contrato firmado entre a Prefeitura e a KMC agora deixam de ser apenas matéria da imprensa de Santa Cruz do Capibaribe e agora passam a ser matéria de leitura da capital pernambucana e de Pernambuco por inteiro, né? Os três principais jornais desse estado trazem, nesse dia 13 de junho, matérias vastas com respeito a esse suposto caso de irregularidades envolvendo a Prefeitura Municipal e a empresa de locação conhecida como KMC. Eu vinha dizendo há alguns programas atrás que o grande problema até o presente momento teria sido que a Prefeitura, o governo, não teria trazido uma resposta clara e convincente diante das pesadas acusações que a oposição trouxe. Eu vinha dizendo isso, e muito embora eu tenha lido, Ney, o seu editorial, e compreendi perfeitamente e concordei com o seu editorial no sentido de que as denúncias estavam se tornando cansativas, porque era a mesma coisa, porque parecia que isso ia se esfriar dentro de Santa Cruz, mas quando menos se espera, nessa quinta-feira, para mim causou uma surpresa, os três jornais de maior peso do estado trazem as matérias, inclusive até na própria capa. O problema é que agora esse caldo passa a engrossar, porque enquanto isso fica, pelo menos por aqui, ainda se entende aquela guerrilha política, a guerrinha politiqueira que em toda cidade tem, principalmente nas cidades do interior. Agora, quando os jornais da capital olham para o fato e resolvem trazer isso à tona, significa que, de fato, as denúncias não são uma mera guerra política, gente. As denúncias são graves. E aí eu torno a dizer que isso chega a esse ponto porque faltou ao governo uma resposta objetiva e eficiente, um contraponto às acusações. Ficou no vazio. Eu não sei, Ney, porque eu vi apenas por cima. O governo foi ouvido nessas reportagens, ou só o deputado Diogo?
São três jornais. Nas partes que eu vi, não havia resposta do governo. Acredito que o governo deve providenciar isso. Eu posso entrar no seu comentário rapidamente?
Pode sim.
O problema tem sido o seguinte: o governo falou sobre isso. O prefeito Edson Vieira falou, concedeu entrevista a mim, concedeu entrevista em emissoras de rádio. O problema é que nessas defesas, assim, eu acompanho política há alguns anos, e não só de Santa Cruz, de vários lugares. Eu nunca tinha visto uma defesa ser feita dessa forma. E digamos que foi feita de uma forma organizada, assim, combinada. Vereadores do governo e o próprio governo defendendo a empresa. Isso é absurdo. São os vereadores rasgarem a sua biografia política, passarem por cima da própria ética para afirmar que a empresa existe. O deputado dizer que o serviço está sendo prestado com qualidade, né, de forma eficiente. E o prefeito, nas suas entrevistas, também dizer que não existe problema, que a empresa existe, que a licitação foi feita, enfim. Não é por aí. Presidente Lula, enquanto com o presidente do Brasil, quando era presidente do Brasil, encarou as maiores denúncias que esse país já teve. E saiu por cima em sua popularidade. Sabe por quê? Porque ele abria as denúncias para que as instituições fizessem o julgamento e investigassem. Em nenhum momento Lula foi à imprensa para defender as denúncias que se instalavam no seu governo. O que ele fazia era afastar ministro, afastou José Dirceu e vários outros, e tomava as providências internas de afastar as pessoas e deixava que os órgãos investigassem. Uma coisa é defender o governo, é o governo se autodefender, isso é correto. O grande problema é quando ele esquece isso para defender a empresa. Não faz sentido. A impressão que dá é que a empresa precisa ser defendida pelo governo. Que necessidade é essa? O governo conhece tão de perto essa empresa? Conhece tão de perto seus proprietários? Ficou provado que sim, porque defende os proprietários, está defendendo a empresa.
Que não apareceram até agora em Santa Cruz. Então, nesse caso, é uma defesa, né, fragilizada, que compromete. Por isso é que esse escândalo vai tomando grandes proporções. Quanto à questão do deputado Diogo Moraes ter sido ouvido, fez sua defesa. No entanto, a defesa que não é dele, a defesa, e aí eu concordo plenamente com o Ney, uma defesa da empresa. Quando aconteceu o escândalo da farra dos teclados e tal, essa coisa toda aí do final do governo Toninho do Pará, a empresa veio aqui. Eles foi que responderam aí, vieram à imprensa e, bom, tentaram fazer sua defesa, tapar o sol com a peneira, mas fizeram alguma coisa. Eu pergunto, até agora, nos meios de imprensa, esses sócios ou o dono ou a dona dessas empresas apareceu, Ney? Não. Ninguém chegou até agora. Então, o que acontece é que, a partir de agora, essas denúncias deixam de ser, e aí eu discordo do deputado, que é uma guerrinha política, não é jogo político, é papel da oposição, e as coisas tendem a tomarem proporções ainda maiores, porque já tomaram muito mais do que se imaginava. Um jornal da capital ainda quando publica já é foda, agora imagina os três, né? Isso é sério. As denúncias são graves e, ao meu ver, diante da atenção que a imprensa da capital deu ao caso, as denúncias não são apenas graves, mas elas devem ter um corpo de muita consistência. Porque esses jornalistas aí, eles não brincam em serviço, eles não estão trazendo uma informação apenas para a cidade onde o caso aconteceu. Eles estão noticiando para Pernambuco e, por que não dizer, para o país inteiro. Porque o país inteiro acompanha os principais jornais de Pernambuco. O caso tende a tomar grandes proporções. Faltou e ainda está faltando uma resposta convincente do governo com respeito a esse contrato junto à KMC.
Bem, 11 horas e 44, nós vamos para o último bloco. Tem gente na linha? Vamos lá então, Ernesto Maia com a gente na linha, 11h44. Alô, vereador, bom dia. Alô.
Bom dia, Agnaldo, bom dia, Ney Lima, bom dia, Manassés. Bom dia, não sei se Marcondes está aí também. Estava, inclusive, agora no auditório da Secretaria de Educação, onde hoje está acontecendo o pregão presencial da Prefeitura para essa questão de transporte. Inclusive, convido toda a imprensa, especialmente os blogs, né, de Santa Cruz do Caparibe, onde a partir de 1 hora da tarde vão estar sendo abertas as propostas das empresas que querem prestar esse serviço que está causando esse escândalo aqui em Santa Cruz do Caparibe. Inclusive, já estou com a informação que 17 empresas foram credenciadas e vão poder participar do pregão na Secretaria de Educação, no auditório, a partir de 1 hora da tarde. Eu estarei lá presente, juntamente com alguns vereadores da bancada de oposição, e já convido a imprensa também a participar dessa informação que estou dando em primeira mão aqui na Rádio Polo FM, no programa Rádio Debate. Ontem estivemos na cidade do Recife, eu, o vereador Carlinhos da Coab, o vereador Diomedes Brito, onde estávamos munidos de um dossiê de tudo que aconteceu sobre este caso, né, e estivemos visitando as redações dos principais jornais do estado de Pernambuco, e fui bem recebido, e inclusive assim, senti que quando os jornalistas escutavam os nossos argumentos, né, e eles sabiam que estavam com material altamente explosivo nas nossas mãos, e que iriam dar publicidade a esse material, e o que fizeram hoje, né, onde hoje está estampado nos principais jornais do estado de Pernambuco. Não queríamos estar sendo portadores dessas notícias ruins, mas na nossa obrigação de oposição, de fiscalizar, nós tínhamos que dar publicidade a isso, para ver se até o prefeito agora fala sobre o caso, né? Porque o prefeito, em sua defesa, todas as vezes que entra no caso, ou é para tentar desqualificar a oposição, ou então para defender os proprietários da KMC locadora. Será muito importante, será que agora vamos ter direito a escutar a sócia proprietária, a Renata Rafaela, que até hoje nunca deu nenhuma declaração, nem ninguém nunca escutou a mesma falar nada sobre o caso? E certamente todas essas reportagens irão influenciar no resultado final das investigações que estão sendo feitas sobre a KMC Locadora e também a Malta Locadora Limitada, que são empresas geridas por funcionários do gabinete do deputado Diogo Moraes.
Ok, vereador, obrigado pela sua participação, um bom dia.
Um abraço, e desde já convido as pessoas para estar de 1 hora da tarde presenciando, né, o pregão presencial lá na Secretaria de Educação a partir de 1 hora da tarde.
11h48, vamos para o nosso último intervalo e voltamos em seguida. 11h53 agora.
Polo FM.
11:53, de volta com o nosso Rádio Debate. Registro de candidatura de Hilário Paulo é indeferido. O candidato a prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo, teve o registro de candidatura temporariamente indeferido pela juíza Marcirajara Maria Goiás Goz de Arruda, na última terça-feira, dia 11. A sentença foi deferida para que Hilário, que exerce o cargo de prefeito interino de Brejo da Madre de Deus, se desincompatibilize do comando da cidade. Hilário Paulo fez parte da coligação Amor pelo Brejo. Teve o prazo de 3 dias para interposição de recurso. Quanto à candidatura à vice-prefeita, esta não há necessidade de demonstrar a sua desincompatibilização por estar exercendo a vereança, esclarece o texto. Está no blog do Ney Lima, você pode conferir. E vamos então ao debate sobre este assunto. Começamos por Manassés Simões.
Decisão em primeiro grau da juíza não é surpresa, porque ela já havia se posicionado por meio de decisão, decidindo pelo afastamento que o prefeito em exercício, Hilário, deveria deixar a prefeitura, deveria deixar o cargo de prefeito para entrar na disputa eleitoral como candidato a prefeito. Ele não se afastou, e aí era esperada essa decisão. No entanto, o entendimento da juíza é um entendimento por uma corrente minoritária da justiça eleitoral, porque pela corrente mais ampla jurisprudencial, ou seja, na maioria do entendimento das cortes eleitorais desse país, não há necessidade do prefeito em exercício, Hilário, se desincompatibilizar, ou seja, deixar o cargo de prefeito para concorrer a esta eleição. Isso é pacífico. Eu vi várias jurisprudências nesse sentido. Agora, é evidentemente que no meio jurídico existem vários entendimentos. Então, a juíza perfila, caminha no entendimento de uma corrente que entende que o prefeito em exercício, Hilário, deveria se afastar do cargo para disputar as eleições para prefeito agora em Brejo da Madre de Deus. É um entendimento da juíza. E todo juiz tem o seu livre convencimento. Se a lei dá brechas para entendimentos distintos, isso é comum. Agora, existem correntes de entendimentos com respeito à desincompatibilização no caso de Brejo da Madre de Deus. O entendimento majoritário, ou seja, aquele de ampla maioria, é de que não há necessidade de Hilário Paulo deixar o cargo de prefeito interino para disputar as eleições. Isso aí é uma coisa pacífica. Hilário vai entrar com recurso com respeito a essa decisão aqui, vai, não sei se é o caso aqui de sentença ou foi uma decisão interlocutória para agravar ou apelar nas instâncias superiores, e eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai continuar exercendo o seu mandato de prefeito interino e disputar o cargo eleitoral, porque isso é um entendimento bem amplo já e pacificado nas cortes eleitorais desse país.
11:57, agora Ney Lima.
Eu concordo com o Manassés, diferente de ontem, hoje a gente está concordando, né? É uma questão de interpretação da lei, né? O juiz, ele, para aplicar uma sentença, ele precisa fazer essa interpretação. E a juíza fez a dela. Uma jurisprudência que ela utilizou, que diz respeito a uma eleição de uma cidade do interior do Rio de Janeiro para isso. Mas acho que o Manassés deve ter feito uma pesquisa mais ampla para ver que a maior parte da jurisprudência, porque a jurisprudência também tem jurisprudências diferentes, apontando para caminhos diferentes. O juiz usa, ele pode usar 10 e pode ter 20 que apontam o entendimento contrário. Então, isso acontece. E esse é um ato de primeiro momento da justiça eleitoral como um todo. Ou seja, é o primeiro degrau. É a homologação ou não, a confirmação ou não do registro de candidatura na
esfera de primeiro grau.
De primeiro grau, né? Na vara, no, na.
Na zona eleitoral.
Na zona eleitoral de Brejo. A partir daí existem os recursos que serão apresentados ao Tribunal Regional Eleitoral e
até posteriormente, o TSE,
até a esfera superior, que é a federal. Então, eu acredito que, como é uma questão de interpretação, o Hilário tem muita chance de, no Tribunal Regional Eleitoral, que aí isso tem sido quase que rotineiro do Tribunal Regional Eleitoral, inclusive durante o ano eleitoral, onde chegam volumes de processos. Dificilmente eles impugnam a candidatura no regional, só quando é uma questão muito grave. Quando deixa margem para interpretação, o candidato fica sob júdice na campanha, permanece com sua campanha, e até que todas as esferas vão analisando ponto a ponto o caso, né? Então, acredito que no regional Hilário deve ter a sua candidatura confirmada. Acredito que sim. Não adianta a gente aqui passar uma impressão diferente, quando na realidade é isso que vai acontecer. A campanha deve continuar. É uma notícia ruim, porque espalha-se, né, logo o boato nos quatro cantos de Brejo da Madre de Deus. Se é que Brejo tem quatro, que deve ter uns 40, né? Brejo tem muitas vilas, distritos. E se espalha a informação de impugnação, boa parte das pessoas não compreendem exatamente o que é isso. E dá a impressão que a campanha vai parar, quando na verdade não vai. As campanhas continuam, e isso tem acontecido, acontece em vários casos. Não quer dizer que é uma decisão definitiva, como eu falei agora há pouco. O candidato deve recorrer e deve continuar com sua campanha até o dia da eleição, sem dúvida alguma.
Ok, final de mais um programa Rádio Debate. Amanhã às 10h30 estaremos de volta, às 8 da manhã, com mais um programa Tribuna do Polo. Uma ótima quinta-feira para todos, obrigado pela sintonia, continue com a gente. Vem aí Luiz Carlos Rojo, mais um O Povo no Rádio. Tchau, fiquem com Deus.